ordem 11 da ordem, recurso ordinário número 144, dígito 43, 144, dígito 43, relator desembargador Antônio Catão, recorrente ao Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e recorrido é o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde. Tem inscrição de, e também o município de Santana do Ipanema. Tem inscrição
Tema. Ah, desculpa, desculpa.
inscrição de sustentação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Luiz Felca de Moraes. É o 11 da ordem.
O tema é muito conhecido também da Justiça do Trabalho, nós juízes, relacionado com as normas de proteção à mulher em relação à jornada. E a conclusão aqui é conhecer e negar provimento. 384 da CLT. Não sei como não revogar ainda.
Doutor Luiz Felca, pretende fazer usar a palavra? Eu não vejo divergência.
Doutor Marcelo, me permita, eu não entendi a conclusão.
Está negando negar provimento, doutor Luiz Felca.
Ao recurso do sindicato?
Está mantendo a sentença.
Está mantendo a sentença que extinguiu sem resolução do mérito?
Espera aí, deixa eu ver aqui.
É negando o provimento.
Mas esse processo aqui é o quê? Não é...
É, Sindicatos Auxiliares Técnicos de Enfermagem, município de Santana do Ipanema. Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde, que deve ser a previdência municipal desse município.
O que, Emanuel? Pagamento de horas de intervalo do 384 da CLT?
O mérito, sim, excelência. O mérito, sim. Só que esse processo ele foi julgado extinto, sem resolução do mérito. E aí nós fizemos o recurso.
Não houve julgamento dessa matéria, não? E voltou para...
Não. O pedido é justamente esse, excelência, que o processo seja remetido à vara de origem para que seja instruído.
Interessante aqui. Não estou vendo essa matéria. Ah, não. É tema de inépcia, é?
É, isso aí. O juiz entendeu que precisava.
Ah, tema de inépcia. Agora sim, eu apreciei sim.
O valor do pedido, eu tenho instrução normativa do TST dizendo que o valor do pedido hoje é por estimativa.
Exato.
Não há necessidade de valor.
Isso.
Exato.
Posso começar? E eu penso que cabe o recurso para devolver.
Esse tópico também, doutor Catão, doutor Luiz Felca, está mantendo a sentença.
Exatamente.
Então, com a palavra, doutor Luiz Felca.
Doutor Marcelo, sinceramente, eu estou meio enrolado hoje aqui com o julgamento e três audiências.
Sem problema nenhum.
Se Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder me adiantar se é por maioria para reconhecer o recurso do sindicato para fazer voltar a instrução...
A princípio, pode haver mudança de voto, a princípio, os demais desembargadores estão acompanhando o relator.
Eu vou lançar a divergência, né? Eu estou olhando a sentença aqui, o juiz tinha esse julgamento de mérito.
Ah, tá certo. Porque a posição aqui de Vossa Excelência, doutor Pedro, me desculpa, me acompanhando. Primeiro, nessa ordem, Vossa Excelência tem que escolher se vai sustentar ou
dispensar. Certo, vou sustentar, Excelência.
A palavra, doutor,
bem objetivo. Certo. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os desembargadores, já está com a lei da turma, em nome de Vossa Excelência, doutor Pedro Inácio, doutor Antônio Catão, doutora Wanda, ilustríssima representante do Ministério Público, doutora Rosimeire, Rafael, em quem eu cumprimento todos os funcionários do TRT, meus colegas advogados. Excelência, a matéria do presente recurso é, como já fizemos um briefing aqui, se trata de ver revogada a decisão do juízo de primeiro grau, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. E, para isso, o sindicato se norteia do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e do artigo 324 do CPC, que fala que é lícito formular pedido genérico. E, quando não for possível determinar o valor da condenação, fazer por amostragem. E assim foi feito pelo sindicato. Inclusive, nos requerimentos que foram formulados pelo sindicato, o hospital cumpriu, tempestivamente e juntou aos autos os controles de ponto e os contra-cheques. E, diante dessa situação, seria plenamente capaz de, numa liquidação, fazer essa apuração. No mesmo sentido, o juiz de primeiro grau condenou o sindicato ao pagamento de custas e negou o benefício da justiça gratuita. Entretanto, o sindicato entende que, como representante, né, dos trabalhadores, ou seja, da parte hipossuficiente, lastreado no artigo 14 da Lei 5.584/1970, na defesa dos direitos meta-individuais dos integrantes da categoria, faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como da isenção de custas. Então, tendo em vista que a decisão de primeiro grau afronta os artigos 384 da CLT, bem como 324 do CPC, é a sustentação no sentido de que o egrégio tribunal, reforma a sentença de primeiro grau, fazendo com que os autos sejam remetidos à vara de origem para que seja processada a instrução. São essas as razões.
O juiz aqui entendeu e apresentou motivação de que o sindicato teria, sim, como efetivar essas informações, até para facilitar a defesa, né? E não fez, ou por informação dos próprios substituídos, né? Nessa indicação assertiva das horas, que não eram correspondidas, e também poderia ter efetivado a indicação de produção de prova, com produção antecipada de prova, pedida essa tutela. Então, entendi que, efetivamente, por mais simplicidade que a reclamação trabalhista possa ser confeccionada, com base no artigo 840 da CLT, mas aqui é uma ação do sindicato em relação a vários substituídos. Ou seja, há de se ter elementos que possam oferecer a possibilidade de defesa. Sem isso, não, eu concordo com o que o juiz de beneficência disse, não há como apreciar. Por isso, a manutenção da extinção. É como voto desse processo. Negando provimento. Houve alguma falha?
Eu vou lançar a divergência, viu, doutor Marcelo?
Pois não, doutor Pedro, à vontade.
Data venha. Se há anepse aqui, não é da inicial. Assim, por mera conveniência, diz a sentença, o sindicato autor decidiu de se precatar e recolher documentos. Prova diabólica? Prova diabólica é verdade. Como é que os trabalhadores do sindicato vão no hospital e pedem juntam os documentos? Data venha. Isso é tarefa de juiz. É vedado, doutrinariamente, na jurisprudência. E na justiça do trabalho, que a prova está com o empregador. Pelo amor de Deus, isso não é fundamento, não. Se a inépcia não é da petição inicial. São quatro parágrafos a sentença. A indicação do valor do pedido depende apenas da indicação dos episódios. Ora, está indicado lá, fixado o valor da casa, 42 mil. A instrução normativa do TST estabelece que não é obrigado o valor preciso. É por estimativa. E 15 minutos. Para esses trabalhadores de hospital. Cumprem? Não cumprem. Essa norma não está mais na CLT, ela foi varrida pela Lei 13.467. Mas no período anterior é devido. No período anterior estava na lei, então a gente não pode furtar. Daí porque eu entendo que, não sei se o juiz também não queria enfrentar além de extinguir sem julgamento de mérito, indeferiu os...
A sucumbência.
A sucumbência fixou aí o valor em R$ 840. Então, dá para a vênia do seu relator, eu dou provimento ao recurso, porque a gente estava fazendo um discurso anterior de proteção, de uma interpretação mais favorável. Quando chega o processo coletivo, nós vamos recuar agora e dizer que não? Então, não há. Dou provimento ao recurso para reformar a sentença, determinar a reabertura da instrução e prosseguimento do feito, como o juízo de primeiro grau entender de direito. Lamentavelmente, deve outro juiz, outro colega lá, resolver essa matéria. Que foi um juiz substituto que decidiu, mas paciência. É como eu entendo.
Doutora Wanda Lustosa?
Eu estou com uma dúvida aqui, tentando tirar aqui. Realmente eu não entendo como inépcia também, não. Então, eu vou acompanhar a divergência, pedindo vênia do doutor Catão.
Ok. Então, por maioria, com a divergência inaugurada pelo doutor Catão. Doutor Catão, não, doutor Beninato.
Os nossos discursos ficam vazios. Você
eu, também,
um discurso...
eu também não volto antes, e procuro me conter para me meter menos, mas
é
eu acho
caso
também
concreto?
Que...
É.
Com a devida vênia ao magistrado por a tua sentença. Opa, Rafaela, deu para compreender?
Sim. Doutor Pedro fica com a redação e faltou
correto.
Falar das custas.
O processo vai retornar para julgamento. Eu vou fixar custas, como é o município.
É
o
município.
Quem são o OAS? Na verdade, são esses hospitais municipais que são cedidos, né, à organização social para administrar. Por isso que tem hospital, eu estou deduzindo que é assim que está funcionando mesmo. Então, eu fixo custas. Custas invertidas pelas reclamadas, que foi fixado custas de R$ 840. Custas invertidas pelas reclamadas. Sendo que o município é dispensado na forma da lei.
O próximo é o 17 da ordem.